volta e meia aparece notícia sobre a Polaroid, e ela é um case com marca. Mostra como a força de um legado pode ser tão importante a ponto de, mesmo depois de tantas décadas, a marca continuar. Uma marca que eu já fiz conteúdos antes aqui, e volta e meia ela é pesquisada no meu site, aqui também no canal do YouTube, ou no podcast, as pessoas encontram esse conteúdo e usam como referência, de que é uma marca que faliu mais de uma vez, e é tão forte a força dela, porque tem a ver com nostalgia e com a questão do estar presente, também a questão da força do analógico de memória, né, que ela não acaba. A Polaroid se reinventou. Mas o que levou ela a falir mais de uma vez foi quando ela perdeu o olhar para a sua essência. E assim, meu amigo, minha amiga, você que está vendo aí, você pode ter várias atuações na fotografia. Você pode ser um curioso, que curte o conteúdo que eu faço por curiosidade, ou porque você gosta de fotografia por prazer. Você pode viver da fotografia de qualquer área, de fotografia como fotógrafo, de família, qualquer outra coisa. Você pode ser um empresário, de repente esse mercado de alguma forma está ouvindo também, que atua há um bom tempo, ou de repente menos tempo, mas todos nós temos a mesma questão. Para que que eu faço isso? Eu faço porque eu quero viver disso, porque eu quero faturar, coisa e tal, mas além disso, que todos vão seguir por esse caminho, né, de preciso viver disso. E a Polaroid é uma empresa única no sentido de ser uma empresa de inovação, uma história fabulosa. Tem vários livros gringos sobre ela, incrível. A história do fundador, eu já trouxe conteúdo sobre isso. O fundador era um inventor com milhares de invenções. A filha dele provocou ele, o Edwin Land. A filha dele falou: por que que não posso ver a foto na hora? No momento que tudo era analógico, e ele criou, levou anos, foi um desenvolvimento. O design era super importante, o produto era tão bom, mas tão bom, que fazia o marketing sozinho. E ele foi guru de ninguém menos que o Steve Jobs. Tiveram contato, a história é fabulosa. E o Steve Jobs valoriza muito o design, né? Valorizava, né? Então, é uma história incrível. Tem uma batalha jurídica. Tem um livro só sobre uma batalha jurídica entre a Polaroid e a Kodak, nos tempos em que as duas eram tipo Google e Instagram agora. Existem teorias e pessoas que acreditam que não existiria o Instagram não fosse a Polaroid. Aliás, o primeiro logo do Instagram era uma câmerazinha Polaroid. O Instagram surgiu porque um dos fundadores, tem um que é brasileiro, o cofundador, e o outro americano. Ele era apaixonado por fotografia, foi estudar fotografia na Itália e tinha uma base, uma essência do Instagram na fotografia analógica. A essência de um negócio é fundamental para o seu futuro e também para você manter ali o norte, né, do que você vai fazer e coisa e tal nesse momento. E aí essa matéria que saiu pela Fast Company Brasil, eu confesso que eu não sei se ela saiu lá fora, deve ter saído também. A Fast Company é uma revista gringa, americana, muito boa, e ela tem uma versão brasileira. E essa matéria é recente, dia 28 aí de setembro, fizeram a matéria. A matéria é vamos ver aqui de quem é a matéria, da Elisafeta ou Elisafeta Brandon. Eu acho que é de fora, eles traduziram, mas eu quis reproduzir aqui, trazer essa matéria dando clara fonte e deixando o link para você olhar, estudar e se referenciar em cima dela. A chamada é provocativa, você deve ter olhado aí. Quem está vendo no YouTube, né? No podcast, se quiser, você pode ir lá para o YouTube e olhar, enfim, visualmente tudo isso aqui. Tem pessoas que me acompanham num ou no outro, né? Enfim. Como a Polaroid vai conseguir sobreviver à fotografia, à inteligência artificial? Ora, eu acho que, na verdade, tem umas coisas interessantes aqui que eu discordo, outras que eu concordo, mas ela fala do plano da marca de câmeras instantâneas. Ela vai sobreviver celebrando as imperfeições. Porque quem fotografa com Instax da Fujifilm ou Polaroid sabe que a foto não sai perfeita. E o filtro dela é para isso. Ela faz a maneira como ela gera aquela imagem, as condições ali, até tem esse apelo. Mas o apelo mais forte da Polaroid ou da fotografia instantânea é você não tem outra chance. Você pode até fazer várias fotos, mas assim, primeiro você vai gastar filme. Segundo, que ela é única. Esse apelo do analógico, né, do filme fotográfico, é a mesma coisa. Então, e você vai esperar alguns segundos para ver. Então, é um apelo muito interessante. E aí aqui fala na matéria da história da Polaroid, que é conturbada, que ela teve momentos de sorte. Teve um momento de sorte que foi ressuscitar após a falência em 2001, e depois, num segundo momento, quando teve o detox digital, que é o renascimento analógico. Esse detox digital tem um livro que saiu de um autor americano que chama O Futuro Analógico. Ele lançou não faz tanto tempo. Ele também fez A Vingança dos Analógicos, esse mesmo autor. Me fugiu o nome dele agora. Ele até me mandou o livro, porque eu fiz uma matéria sobre ele, e mandou a versão digital, eu tenho, em inglês. E ele fala que as pessoas estão cansadas do digital, né? Por isso que tem evento presencial voltando com força, né? Não só da FTF, mas de outras coisas. O filme fotográfico bombando, né? Bombando assim, no nicho, mas a parte de fotografia instantânea realmente está forte, porque a Fuji acabou de anunciar uma nova expansão na produção mundial de Instax. A Polaroid está lançando uma câmera, e é o que a matéria fala aqui, que é uma câmera premium, custa caro, não é para todos, é uma câmera para poucos, assim como o próprio iPhone, né? Mas aqui fala dessa sorte, eu não acho que é sorte, é a força da essência, né? Aqui discordando da jornalista, porque os que ressuscitaram ela, apaixonados pela marca, tinham uma relação com a empresa e percebiam um potencial, a força do legado, respeitando a essência, que é o analógico, a manter a essência de uma câmera que você tem a impressão ali na hora, sem inventar moda. E o detox digital, de fato, é um momento de comportamento, e posso até falar que é sorte isso, as pessoas olhando para os jovens, inclusive, né, cansados do digital, já nasceram com o smartphone na mão, e aí vão fazer essa fotografia devagar, dessa forma. E aí aqui a matéria fala que ela transformou essa sorte em golpes de genialidade. E ela fala que ela traz uma coisa interessante, dois momentos, né, da matéria. Eu estou resumindo, se você não quiser ler, né, a matéria, eu estou fazendo isso para você. E eu acho que é super valioso aqui para várias coisas, marketing, inspiração, pensamento em comportamento, para qualquer negócio, inclusive para mim. Você tem um cenário que ela coloca aqui de distopia. Dois cenários possíveis. Um, nos rendemos à inteligência artificial, banindo tudo que é analógico. Mas aí eu posso questionar, já vamos ver isso. Digital é a mesma coisa, não é só a inteligência artificial, é o smartphone, é toda essa vida online que a gente tem, coisa e tal. E dois, nos rendemos ao analógico, rejeitamos a inteligência artificial e o digital e retornamos a um mundo no qual o progresso é considerado um pecado. É óbvio que ela está falando que são dois cenários exagerados, né? Distópico, segundo ela. Quando, na verdade, nós temos, o que eu acho que vale mencionar aqui, que ela não destacou, é que a gente está vivendo as duas coisas. Não é sobre um e outro. As duas coisas. Você tem um grupo de pessoas que não quer saber de inteligência artificial, que sim, que vai abraçar o analógico. Você tem um grupo de pessoas na fotografia digital, com as câmeras mirrorless, com os smartphones, que olha para isso tudo e fala, não. Não, eu vou continuar desse jeito, porque as coisas vão continuar do jeito que estão. Digitais, com a internet, redes sociais, né? E segue por aí. Você tem um grupo que abraça a IA, né? Você tem um grupo que abraça as inovações, NFT, metaverso, realidade virtual, coisa e tal, tudo isso. E tem um grupo de pessoas que faz um pouco de tudo. Tem gente que está na fotografia analógica, está na fotografia digital e está nas inovações, da IA, os NFTs e outras coisas. E essa é que é a loucura toda, porque está tudo correndo em paralelo. Não tem distopia, não vai ser. As pessoas não vão abraçar só a inteligência artificial ou só a fotografia analógica. Elas vão fazer um pouco de tudo, né? E aí tem gente que fala, mas o filme fotográfico vai acabar. Ah, mas eu acabei de falar, é fato, a Fuji expandindo a fabricação de Instax no Japão. 20% eles vão aumentar, se não me engano. É impressionante. Então, mas o filme fotográfico, a Kodak falou que vai até 2028 fazer filme. E o cinema está puxando a produção de película também, né? Diretores como Christopher Nolan, do Oppenheimer, que é uma grande bilheteria desse ano e que inclusive deve concorrer ao Oscar, foi feito com Kodak, numa nova. E envolve filme fotográfico de alguma forma, mesmo que seja para cinema. E existe uma onda de fotografia analógica em nicho mundial, inclusive surgindo toda semana, assim, toda semana tem, toda semana não, mas todo mês tem novos filmes saindo, coisa e tal, né? Enfim, é um mercado, mas é um mercado de nicho. Então, assim, não vai sumir uma coisa por conta da outra. E ela fala aqui na matéria que a gente está caminhando para uma distopia, ela fala assim, o que eu quero dizer é que assim como as câmeras digitais na virada do século, a inteligência artificial poderia ter significado o fim da Polaroid, ela diz. Tá? As câmeras poderiam estar esquecidas, acumulando poeira, enquanto jovens criam novos mundos no Midjourney. Mas ao invés disso, o mercado global de câmeras instantâneas deverá atingir até 2029 1,6 bilhão em vendas. Como isso é possível? Então, no fato, ela faz uma simulação ali, só que eu acho que a simulação que ela faz, ou dos cenários distópicos, na verdade, as coisas correm em paralelo. Mas, enfim, foi um exercício que ela fez aqui narrativo, né? E aí ela fala da compreensão fundamental. A Polaroid não é uma alternativa à câmera 35mm, né, que a gente vê aí da câmera descartável ou filme fotográfico, ou mesmo ao smartphone. Ela se soma a eles. Como Nicholas Kettle-Reich, o CMO da empresa de marketing, né, disse recentemente, não somos um produto ou... ele fala assim, não somos um produto ou... Somos um produto e. E a Instax é a mesma coisa da Fujifilm, por isso que ela está bombando. Ela se conecta com os smartphones, com rede social mesmo imprimindo. Ela tem impressoras de bolso com Instax para smartphone e você pode também ter uma câmera Instax só digital, que a Polaroid também meio que abraçou isso, né? E aí o CMO, a pessoa do marketing da Polaroid, falou que tem essa febre da IA, e que antes a estratégia de marketing da Polaroid era posicionar uma marca para criativos. A câmera era vista como uma ferramenta de autoexpressão e criatividade. Mas ele tem trabalhado agora para um reposicionamento como a câmera preferida daqueles que desejam tirar fotos marcantes. A ideia é que os clientes escolham comprá-la porque entendem o valor das fotos instantâneas. O diferencial é a autenticidade. A vida não é perfeita, assim como uma foto Polaroid. Essa parte é fantástica. Essa parte da pessoa, o Kettle-Reich, do marketing da Polaroid, ele traz aqui uma lição para mim, para você, da parte da IA, e da parte do marketing nessa nova fase que a gente está entrando, que existe uma ameaça para o negócio da fotografia, no sentido de, eu tenho visto anúncios, né, de aplicativos de geração de retratos profissionais. E eles com milhares de curtidas, gente reclamando da qualidade, coisa e tal, mas outros abraçando isso. Existe uma ameaça, por um lado, né, que vai morder ainda mais o negócio, vamos dizer assim. Mas essa parte da autenticidade, tirar uma coisa para só autoexpressão e criatividade e virar para é real. Tem problemas, tem coisa, a vida real, ela pode ser caótica, ela não é perfeita, o meu rosto, não, eu não sou um herói, eu não sou uma princesa, não tenho um mundo fantasioso, é o que é real. Esse marketing é o mesmo marketing que um fotógrafo de família, um fotógrafo de casamento, as empresas que atuam nesse mercado, seja de câmera, o que quer que seja, tem que olhar. Vá lá, esteja pessoalmente, viva essa experiência real. E tem apelo para isso. Mas, assim como a gente que vive desse mercado valorizava a impressão, né, e falava, imprima fotos, vai ficar sem memória. Né? Imprima porque são histórias suas, são personificações de emoções, coisa e tal, importantes para o legado da sua família, né, de outras formas. É a mesma coisa agora para essa. Venha viver uma experiência real. Eu vou criar uma experiência bacana para você, eu vou fazer. Você estava lá, mesmo que seja há pouco tempo. Saber entender também o lado do consumidor. E esse lado do diferencial da autenticidade. É fabuloso. E a gente precisa trabalhar isso para e não deixar. E aliás, você pode até, de novo, a história do E, né? Você combinar com outras coisas. Você pode ter um trabalho usando a IA, você pode misturar as coisas, mas você pode usar a IA só para a parte criativa, autoral, para te desafiar criativamente, para como negócio também, para produtividade. A IA não se restringe à criação de imagens. Você não é obrigado a criar nada com IA, se você não quiser, obviamente. E muita gente é contra e não quer. Mas você pode se desafiar criativamente, você pode colaborar usando a sua fotografia real e pode ganhar produtividade. Mas o grande apelo anti-IA para a Polaroid, que eles estão acertando, eu acho que acerta em cheio, e para a fotografia nos mais variados negócios, é o que é real, é a experiência. O problema é que a gente vê muita gente aí que vive da fotografia que a experiência é medíocre. Ela é abaixo da dopamina mínima que a pessoa vai ter usando um aplicativo de IA para retratos, que ela fala, entre ir no estúdio ou fazer com fotógrafo, qualquer coisa que seja com fotografia, ficar lá, perder tempo, e pegar carro, ou me deslocar, ficar lá sentado, me sentir desconfortável, e uma inteligência artificial me gerar, em questão de segundos, uma série de fotos com base nas minhas fotos, eu não preciso nem falar para as pessoas que foi feito com IA e ainda pagar pouco? Ou seja, indo para a parte da experiência, isso vai ser muito importante, porque esse autêntico também pode ser um apelo legal, mas a experiência, você vai ter que pensar muito nisso. Isso vale para todos nós. Então, é muito interessante o que eles trazem nessa matéria, e eles falam que existe o lado da imprevisibilidade, da surpresa, ela traz isso na matéria, que a falha é uma característica, mas no caso, para um negócio de fotografia, um fotógrafo, fotógrafo, é diferente, né? Claro que você vai mostrar que as coisas não são perfeitas, coisa e tal, mas tem que pensar em como que pode ser divertido para a pessoa, como é que ela pode se sentir à vontade e ter um resultado bacana. Aqui no caso, voltando para a matéria da Polaroid, ele fala, a pessoa do marketing, né, o Cato Rey, que fala que, ao invés de ignorar a realidade, eles trazem a falha como uma característica de apelo única. Trata-se de comunicar que acreditamos que a perfeição vem da imperfeição. O fato de você ter em mãos algo que não pode ser retocado é positivo. E aí eles falam aqui, olha que fascinante, que eles, em junho passado, contrataram, a Polaroid contratou 15 fotógrafos para criar imagens que celebrassem imperfeições e capturassem a realidade da vida como parte de uma campanha de marketing intitulada Capture a Vida Real. Um deles registrou uma mulher grávida com a legenda A vida real é sobre ter que esperar. Outro fotografou uma paisagem urbana super saturada com a legenda A vida real é uma cor que não se pode controlar. Isso é muito forte. E aí volta para o marketing, do nosso papel de divulgar essas coisas, de mostrar. O marketing funciona não só para vender, mas para mudar comportamentos. E assim como a gente bate, imprima suas fotos, assim como a gente bate a importância de um fotógrafo profissional, é esse lado do que é real, o que é autêntico. Talvez a gente tenha que começar esse tipo de campanha. E aí eles falam que em agosto passado, recente agora, para coincidir com o lançamento da câmera mais avançada e cara lançada até hoje, eles criaram a campanha Os Imperfeccionistas. Escolheram três fotógrafos que celebram o lado aleatório dos trabalhos. Essa câmera, eu cheguei a fazer um post sobre ela no meu site. É uma câmera a mais sofisticada até hoje, a melhor lente já feita pela Polaroid, com controles manuais, que vai ter um apelo para quem curte fotografia de alto nível. Claro, não é tão perfeito como uma câmera profissional, mas ela te dá um resultado superior. E aí eles falam aqui desses profissionais: tem o Coco Capitã, que tirou fotos de um veleiro e escreveu. Não estou interessada na perfeição, eu quero caos, espontaneidade, aleatoriedade, é aí que mora a realidade. Claro que ela foi brifada para tanto, né? Então, mas enfim, bacana. Eles trazem pessoas que acreditam nisso de fato e essa parte faz a diferença. E aí fala aqui da conversa sobre a imperfeição, você pode estar perguntando quem a Polaroid quer convencer com essa história. E o CEO da Polaroid falou aqui na matéria, o Oscar Smolkowski, que quando ele assumiu a empresa em 2017, ele presumiu que as pessoas que mais se entusiasmariam com a Polaroid seriam aquelas que tiveram uma quando eram mais jovens. E elas odiavam, não entendiam o propósito de uma câmera instantânea. E agora consideram mais a precisão de um iPhone. E aí ele fala que, por outro lado, a matéria fala que as gerações mais jovens cresceram com a fotografia digital. E a Polaroid, nessa geração do digital, do online, do tempo real, do TikTok, da IA, ela se revela a novidade, uma exceção, uma oportunidade de interagir e gerar algo físico, real, tangível, de um momento que realmente aconteceu. E você consegue interagir com algo real em um mundo que está perdendo contato com a realidade. Você sabe que aquela foto não foi alterada, a Polaroid é real. Aliás, saiu uma matéria um tempo atrás, que a Taylor Swift, que costuma, ela foi até patrocinada pela Fuji, né, pela Instax, ou Polaroid, agora não me lembro. Mas a Taylor Swift diz que ela gostava de usar a Polaroid, justamente de celebridades também, porque você não tem o risco de, é menor o risco de vazamento de foto, porque fica ali. Claro, você pode tirar a foto da foto, mas é menor o risco, e porque você sabe que aquilo é real. E aí eles trazem esse lado. E eles falam aqui de quem é o público. O público do produto era formado principalmente por jovens entre 20 e 30 anos. Foto instantânea é gratificação instantânea e esse público quer isso. Mas a Polaroid está tentando atrair a geração mais jovem, os TikTokers, e qualquer pessoa que compartilhe a mentalidade da marca. Então, eles estão olhando para isso e querem levar. Isso com o desafio de uma câmera, que essa é top, mas eles têm outras mais baratas. O modelo i2, que é a nova versão, ou i2, custa 600 dólares, né? Bem cara. E vai atrair um público específico. Mas ela tem outras versões, e de repente pode ser que eles consigam. A brincadeira dela na matéria aqui é que é uma câmera que é tão cara que esperar. Muita gente não vai poder comprar, vai ter que esperar, guardar dinheiro para comprar. Enfim, vai ter que praticar o que a própria empresa está falando. A matéria é excelente. A Fast Company Brasil está de parabéns por publicar essa matéria e trazer aqui várias lições sobre marketing, sobre esse momento que a gente está vivendo e como reagir a tudo isso. Ok? Então é isso. Eu vou deixar o link na matéria aí na descrição do vídeo ou nas notas do episódio do podcast. Obrigado e até a próxima.